2024. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs estou aqui para tentar ajudar a entender factos económicos e políticos. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me só recorrer aqui a algumas notas. A primeira é para lembrar que o pé de meia de ontem já está disponível e eu vou-lhe explicar porque é que nós fizemos o programa de ontem dedicado à questão dos créditos sobre créditos. Olha, sabe quanto é que aumentou o crédito pessoal em 2023? Isto são dados do Banco de Portugal, não são meus. 20,3%. Ok? Os cartões de crédito e descoberto, sabe quanto é que aumentou? Valores envolvidos, 8,1%. Ora, nós tivemos uma série de espectadores a queixarem-se que, a queixarem, a alertarem para o facto de haver um número crescente de pessoas que vão recorrendo a crédito de consumo para fazer substituição, primeiro pagar um certo tipo de despesas e noutros casos, créditos ao consumo para pagar créditos ao consumo, portanto, créditos sobre créditos, e crédito ao consumo, imagine só, para fazer face à responsabilidade de crédito à habitação. Bom, isto é um desastre, não é? Como deve calcular. E, portanto, o programa de ontem é dedicado essencialmente a isto. E, sobretudo, levar as pessoas a perceberem isto. Se você for ao site dos bancos, crédito ao consumo tem taxa de juros que começam para aí nos 12,6, valores mais baixos. Os outros créditos, nomeadamente a habitação, estão por volta dos 7,6, taxa efetiva, taxa anual efetiva. Ora, deixe-me só fazer uma coisa. Qual é o racional de ir buscar empréstimos com 12,6, 14, 15, para cobrir responsabilidades de 7,6%? Isto não faz sentido, pois não? Pois, o pé de meia de ontem é exatamente sobre isso e tem pelo meio uma série de conceitos para as pessoas terem cuidado com este tipo de estupidez. Não tem outro nome. Estupidez. Ora, antes de irmos ao programa de hoje também, quero fazer o disclosure de sempre. A Cor do Dinheiro tem várias parcerias, uma delas e a mais importante é com a Prozis. E isso permite-lhe assim ir ao site fazer compras com descontos de 10%. Mentira. Neste mês, que é o mês de aniversário, a Marta Cabral ontem mandou-me aqui a indicação que temos descontos fabulosos. Portanto, eu vou divulgar isso hoje, inclusive com algumas stories no Instagram, e você pode beneficiar destes descontos. A segunda parceria é com a beltseguros.pt, Belt Cinto, e faz corretagem online de seguros. Portanto, você pode comprar os seguros online e até com grande facilidade, ok? Os seguros, para mim, são o meu cinto de segurança, como eu costumo dizer. E, portanto, feito este disclosure, and without further ado, vamos lá à edição de hoje. Ora, vamos começar por onde? Como sempre, pelo período de ordem do dia. E para negócios internacionais. A dona da Fórmula 1, portanto, Liberty Media, comprou os direitos de transmissão do MotoGP. É a Fórmula 1 das motos, se quiser. Ainda há poucos dias aconteceu a prova portuguesa. O valor envolvido são de 4.200 milhões de euros. Ouviu bem? 4.200 milhões. E parece que não foi comprado tudo. O negócio não foi no Brasil aquilo tudo. O negócio do MotoGP está avaliado em 90 mil milhões de euros. Ora, negócios, dinheiro, está muita coisa a mexer neste mundo de desporto, nomeadamente o das motas. Não é, já não é só a Fórmula 1. Ponto seguinte, a violência e outras coisas do futebol. Eu preferia deixar de falar disto. Infelizmente, os factos nos deixam. Neste fim de semana, eu propositadamente ignorei o assunto ontem. Este fim de semana aconteceram cenas lamentáveis em mais um estádio em Portugal. Estamos a falar da Amoreira, o estádio do Estoril. Eu não quero saber quem é que teve culpa e quem é que não tem culpa. A única preocupação que tenho aqui é, isto está a ficar perigoso. Isto está a ficar feio. Aquilo que devia ser desporto está-se a transformar num campo de batalha, que foi aquilo que a gente presenciou no sábado à noite. E com cenas absolutamente deploráveis de jogadores que são pagos a peso de ouro, ok? Dirigentes que são pagos a peso de ouro a fazerem cenas que nem os miúdos mais reguilas, nem os mais bullies fazem nos roqueiros das escolas. A única coisa que tenho para dizer aqui é: se a justiça, neste caso desportiva, não atuar com mão pesada, estas cenas vão continuar a acontecer. E tenho uma pergunta para o final, que é apenas esta: porque é que cenas destas não acontecem nas provas europeias? Voilà! Você tem a resposta. Se calhar era de importarmos para Portugal o procedimento que existe quando se trata de provas europeias. Talvez isto não volte a acontecer. Digo eu. Ponto seguinte. Ontem tivemos nota de que um indivíduo tentou assaltar um polícia. Apontou-lhe uma pistola, tirou do carro, meteu no carro onde estava a companheira, foi ao multibanco, levantou dinheiro e depois a cena acabou na casa do polícia. O polícia em causa era um agente da Unidade Especial de Polícia, como você sabe, é uma unidade de elite, por quem eu tenho um profundo respeito. Além de que tenho um profundo respeito pelas forças de segurança. A cena acabou com o indivíduo morto depois de levar um tiro no peito. É óbvio que ninguém sabe neste momento, nem conhece os detalhes de tudo isto e a Polícia Judiciária está a investigar. Se a história for algum indicador, como aquela cera daquele agente da GNR que baleou um assaltante e depois acabou por morrer uma criança que estava no carro, tinha sido inacreditavelmente transportada pelo assaltante, se a história for algum indicador, digo eu, este senhor vai passar um mau bocado. E eu tenho pena, sinceramente tenho pena, que assim seja. Quando a sociedade começa a produzir mais a bandidagem do que as forças de segurança, alguma coisa está mal. Mas aguardemos, que é para não tirar daqui conclusões precipitadas. Uma coisa é certa, que eu peço a quem está desse lado. Imagine você que é abordado num carro a ponto de pistola, ok? E é levado a multibanco ou outro sítio qualquer. Você faz o quê se tiver oportunidade? Defende a sua vida, certo? Pronto. É isso mesmo. Ponto seguinte. As renováveis asseguraram 89% do consumo energético no primeiro trimestre em Portugal. Belíssima notícia. Em Espanha, este valor atingiu 94%. Esta coisa dos últimos meses, a chuva ajudou muito. E o vento também. Os preços no mercado ibérico nos últimos dias caíram para valores negativos. Valores negociados de eletricidade. Veja lá só ao ponto que as coisas chegaram. Bom, ponto seguinte. O novo governo tomou posse hoje. Não se sabem muito mais detalhes ainda sobre o secretário-estado, já lá vou. Já se começa a ter uma ideia de pastas que estavam em certos ministérios que passam para outros, como é o caso dos transportes. Salve o Eco de hoje que diz que vai passar do ambiente para as infraestruturas. Eu acho muito bem, não é? Infraestruturas e transporte têm tudo a ver. Mas vai haver mais novidades. Em relação ao secretário-estado, o que nós estamos a notar é que está a haver um secretismo exatamente igual ao que houve para as escolhas dos ministros. É muito bom sinal. Eu só espero, como nós temos dois superministérios, a Educação e a Ciência e as Infraestruturas, que haja a preocupação aqui de escolher vários que está a Estado para ficarem responsáveis pelas matérias, mas também que sejam pessoas competentes, ok? A habitação, por exemplo, precisa de uma pessoa competentíssima. Aliás, eu tenho aqui uma sugestão para fazer. Lembra-se do engenheiro Fernando Santos, que já deu aqui várias entrevistas sobre habitação e como resolver o problema da habitação, deve ser das pessoas que mais sabem de habitação em Portugal. Se calhar Luís Montenegro devia olhar para ele. Fernando Santos tinha uma excelente escolha para o Ministério da Habitação, para o Secretário de Estado da Habitação. Bom, agora sim, vamos então para os temas mais importantes de hoje, assumindo que nenhum daqueles é importante. Eu preferia não dizer isto, que vou dizer agora. Mas não sou eu, são os factos, são os números que mostram isto. Portugal ultrapassou Itália e Espanha em número de trabalhadores precários. Ouviu bem? Em número de trabalhadores precários. Isto foi, são os dados que o Jornal de Negócios de hoje divulga sobre dados que são publicados pela própria União Europeia. E a pergunta que nós temos que fazer, aqui está. Portugal ultrapassou Espanha e Itália, a notícia está aqui, eu vou recorrer ao site do Jornal de Negócios. E para você ter ideia, Portugal está com 17,4% de trabalhadores precários. O único país que nos ultrapassa são os Países Baixos, portanto, a antiga Holanda. Ora, o que eu tenho, estamos a falar de 2023. O que eu tenho para perguntar aqui é: nós tivemos durante 8 anos a Troika no poder. Estou baralhado. Espera. É que a extrema-esquerda sempre acusou a Troika e a direita de promover precariedade, certo? Então, mas espera aí. Os últimos 8 anos foram governados por PSD, CDS ou PSD Chega? Ou pela Troika? Não foram, pois não. Os últimos 8 anos foram governados por um partido, Partido Socialista, e 5 dos quais a dormir com o Bloco de Esquerda, e 6 dos quais a dormir com o PCP. Então, espera aí. É um governo de esquerda que consegue pôr Portugal a ultrapassar Itália e Espanha, que são países crónicos com problema de precariedade na Europa? É um governo socialista? Epá! Não vi o António Costa, na sua conferência de imprensa, deixar um elogio a este legado, ou fazer gala deste legado. Não vi. Tenho pena. Mas olha, é para isso que serve a Cor do Dinheiro. E outros programas e outros críticos do género. Ok? Bom. Eu não sei se quem está desse lado, nomeadamente os de esquerda, não querem enfiar um pano encharcado na cara ou meter a cabeça em mais tareia. Não é que isto é uma vergonha. Então o governo socialista deixa este legado ao fim de 8 anos? Socialismo. Ponto seguinte. Eu era para ter falado do assunto ontem, mas não havia tempo. Este fim de semana passou, fim de semana de Páscoa, voltámos a ter problemas com urgências de obstetrícia. E desta vez não foi com um hospital Zeco de província, sem desprimor nenhum para os hospitais de província, atenção. O que eu quero dizer com isto é com um hospital pequeno, sem meios. Não, não, não. Foi no Hospital Beatriz Anjou. Outrora, uma joia da coroa dos hospitais da zona metropolitana de Lisboa, quando era gerido em PPP. Este hospital andou a desviar grávidas porque, de um momento para outro, ficou sem urgência de obstetrícia. Espera aí. Também não vi estas coisas deixadas por António Costa na sua conferência de imprensa como legado do governo do PS. Não vi. E só mais um pormenor. Isto foi uma médica que ontem me interpelou para falar disso pessoalmente, na rua. Disse-me assim: então você não falou disto hoje? Eu disse: bom, repetiu o que disse aqui, não tivemos tempo, vamos tratar disso amanhã. Mas dizia ela: eu vou garantir-lhe que, se isto acontecer daqui a 1 mês ou 2, você vai ver toda a gente, comentadeiros, uma parte da imprensa, a dizerem que a culpa é do governo que vai tomar posse hoje. Até ela estava a falar de ontem, tomar posse amanhã, que é hoje. Percebeu isto? Agora ninguém falou. Houve as noticiazinhas de telejornal, não sei quantos. Daqui a 1 mês ou 2, você vai ver que o país se ergue em armas, inclusive os partidos que deixaram esta marmelada toda, a dizer que a culpa é da direita. Quer apostar comigo? Bom, vamos seguir. O montante aplicado em depósitos, soubemos ontem, depósitos a prazo, aumentou 2%. Ok? Agora é no início do ano. Tudo isto acontece num momento em que os juros estão down, juros dos depósitos, portanto, taxa de juros passiva, estão a cair. Qual é a lógica? Ah! A malta saiu dos sindicatos de aforro para poder, porque as taxas manipuladas pelo governo baixaram, e por isso estão a fugir para depósitos a prazo. Mas espera aí, os depósitos a prazo estão em queda, as taxas de juros. Os portugueses adoram ter rendibilidades negativas nas suas aplicações. Vá lá, que uma parte começa a abrir os olhos. Olha, o pé de meia serve para isso. E temos falado de forma abundante sobre este assunto nos últimos tempos. Se calhar convém acordar. Convém acordar. A menos queiram continuar a ter rendibilidades negativas. Daqui a pouco, daqui a uns anos, olham para os 100 euros que tinham e valem para aí 70. Por este andar. Digo eu. É só um alerta. Bom. Ponto seguinte. Como não há nada para falar, não é? Governo, programa, execução, não há nada para falar. Os partidos vão se entretendo com querelas de cá cara a cá. Já falámos aqui da posição do Juventude Socialista sobre a Ministra da Saúde. Também já critiquei aqui vários partidos, sobre algumas das críticas que andam a fazer. Bom, ontem, o doutor André Ventura, o presidente do Chega, veio pedir a Luís Montenegro para nomear outra ministra da Administração Interna. E eu ouvi isto e fiquei a pensar, espera aí, deixa-me lá ver qual é que é a razão deste momento. Mais uma. E então, a razão é que a senhora, quando foi inspetora-geral do Ministério da Administração Interna, indispôs as forças de segurança, porque houve ali alguns episódios que denunciaram o racismo de alguns membros das forças de segurança. Eu fui procurar as notícias e, de facto, a doutora Margarida Velasco, enquanto inspetora-geral, alertou para isto. Mas, espera, não vi em momento nenhum das declarações da ministra da Administração Interna dizer que as forças de segurança são racistas. Não. Ela condenou alguns episódios de racismo. Não é? É aquilo que eu digo muitas vezes aos idiotas, quando vêm com a conversa. Ai, Portugal é um país racista. Não. Há energúmenos que são racistas. Ora, energúmenos, há traço os, portuguesamente falando, em todos os sítios, inclusive nas forças de segurança. Bem, se alguns elementos das forças de segurança ficam acomodados com isso, estão no seu direito. Não me consta que a generalidade das polícias tivessem ficado incomodadas com esta preocupação da doutora Margarida Velasco, que eu nem sequer conheço pessoalmente, só à vontade para dizer. Portanto, moral da história. O que é que isto tudo quer dizer? Quer dizer que os partidos, já não é só o Chega, são todos, o PS, o Bloco de Esquerda. Ontem eu ouvi o Bloco de Esquerda, já agora para falar nisto também. Ontem eu ouvi o Bloco de Esquerda dizer que há três ministros, que é para depois não dizerem que eu estou a picking no PS e picking no Chega e não sei das quantas. Ontem eu ouvi a Mariana Mortágua, com aquele ar de quem, epá, seráfico de que não tem responsabilidades no fundo, criticar a situação na educação, na saúde e na administração interna. E, portanto, a Mariana Mortágua ontem veio sugerir. Dizer que estes três ministros não prestavam para nada, não iam fazer nada e, portanto, sugerir a mudança destes ministros. Portanto, como já viu, isto não é um problema de é a direita radical que já está a posicionar. Não, são todos. O PS com a mentira sobre a JS, neste caso, com a mentira sobre a doutora Ana Paula Martins. Ontem o Chega com a história das forças de segurança e o racismo. E agora a Mariana Mortágua com três ministros. Portanto, basicamente, a malta não tem nada o que fazer, não é? Está-se a entreter. Neste momento diz assim, bom, ah, mas há outra área onde todos estão a fazer a mesma coisa, olha. Por exemplo, o PS, o Bloco de Esquerda, o PCP e o Chega querem já mexer no suplemento de salários das forças de segurança. Bom, oh meus senhores, isto é de quem não tem nada a fazer, não é? Porque o governo nem sequer tomou posse, ainda não vimos o programa de governo, como eu ando a dizer há dias. Só mais uma coisa. Obviamente isto é já posicionar, cravar a estaca na terra, a dizer assim, daqui para aqui é o meu território, eu é que estou a defender isto. Porquê? Que é para depois daqui a uns meses aparecerem e dizer assim, nós fomos os primeiros e o diabo ocupado. Bom, agarrem uma calma, como se diz em Moçambique. Ok, agarrem uma calma. Vai haver muito motivo para criticar o governo. Os próximos tempos, estes não são um deles, ok? Bom, mas repito, isto é normal, vemos a democracia. Bem, ponto seguinte, é o tema principal de hoje. Sim, mais do que estas triquinhas de partidos, que não tem sentido nenhum. Bruxelas diz que Portugal continua a ter um problema com as suas contas públicas. Ouviu bem? Eu vou repetir. A Comissão Europeia veio dizer ontem que mantém a dívida de Portugal em nível de risco elevado. Estamos em 2024. Bruxelas diz até 2034. 10 anos. Próximos 10 anos. Portugal tem uma dívida pública de 99,1% do produto interno bruto. Quer dizer, o que produz num ano de riqueza. O que Bruxelas diz é que se as coisas continuarem como até agora, nós chegaremos a 2034 com 80%. Veja só. O Tratado de Maastricht fala em 60% do PIB, onde é que isso já lá vai? Mas diz outra coisa. Bom, mas Portugal tem a economia muito vulnerável e as finanças públicas muito vulneráveis. Porque se alguma coisa correr mal com o saldo primário, o que é o saldo primário? Você tem receitas e despesas, não é? Isso é o saldo orçamental. Se tiver mais despesa que receita, é um déficit. Se tiver mais receita que despesa, é um superávit. Foi o que aconteceu ano passado. O que é um superávit primário? Quando você tira desta despesa os juros, disse, epá, esquece os juros. Quanto é que é? É saldo positivo ou negativo? Ora, é negativo. E neste momento anda à volta de 2,1% do PIB. O que é que Bruxelas diz? Se este saldo primário se mantiver aqui, está tudo bem. O problema é se este saldo primário começar a cair. Ou se passarmos a déficit de saldo primário. Déficit primário. Ah, bom, aqui é o problema. Bruxelas tem razão em dizer isto? Tem. Tem toda a razão. Porque nós somos uma economia que apanha uma série de solavancos. E mais, nós melhoramos dramaticamente desde 2011 até hoje. Dramaticamente, nomeadamente no fortalecimento do sistema empresarial, que se virou muito para as exportações. Isto não teve nada a ver com o PS, teve a ver com a Troika. Não é? A Troika é que reduziu a procura interna e obrigou as empresas a irem para fora. Não é? E desapareceram outras, felizmente. E, portanto, o que Bruxelas diz é vocês ainda estão muito vulneráveis. Se alguma coisa acontecer na vossa alteração de política orçamental, passam a ter um problema gravíssimo. O problema disto tudo é que nós não estamos sozinhos, estamos em muito más companhias. Quer ver? Bélgica. Mas a Bélgica, sem governo, conseguiu reduzir a dívida pública brutalmente em 10 anos. Mas pronto. Grécia. Espanha. Cada vez pior. França. Cada vez pior. Itália. Mal. Roménia. Eslováquia. E até a sacrossanta Finlândia. Estas são as nossas companhias para os próximos 10 anos. Agora vamos começar a raciocinar. É por acaso que Bruxelas vem dizer isto agora? Não, como bem óbvio. É que nós estamos em transição do governo. E isto é uma maravilha. É aqui que eu acho que é impagável o facto de nós pertencermos à União Europeia. É que a União Europeia conseguiu fazer de bandidos, proscritos, como era o caso do PS, só arranjava bancarrotas, conseguiu trazê-los para o grupo dos bons rapazes, bem comportados. Isto é um caso de reinserção social fantástica do Partido Socialista, que conseguiu não borrar as contas públicas durante 8 anos. É certo que com mais impostos que ativações, mas conseguiu. Portanto, eu juro, vou rezar um Pai Nosso hoje, quando tiver recolhido as minhas meditações a Bruxelas, e agradecer ter convertido os energúmenos nos rapazes bem comportados, que é o caso do Partido Socialista. Bom. Mas como Bruxelas não quer burradas, agora vem dizer, nesta altura, porque é que estamos a mudar de governo? E vem dizer, opá, espera aí, vocês andam todos a falar de gastar dinheiro, certo? Olha, porque falámos há bocadinho sobre os suplementos das forças de segurança e professores e não sei das quantas. Chega, Bloco de Esquerda, PS, PSD, AD, essa coisa toda. O que é que Bruxelas está preocupado? Assim, pá, estes gajos estão malucos, pá. Ainda agora arranjaram um superávit à conta da inflação. E já estão a dizer que isto é para se gastar. E já estão a dizer que vão aumentar aquilo a todos. É pá, aquela malta em Bruxelas fica nervosa. Daí, olha, isto serve para a oposição. Avisos. Serve para os sindicatos, que andam envolvidos nisto tudo. E serve para quem? Para o próximo governo. Yeah! Rapazes, vocês vejam lá. Não comecem já a borrar a pintura. Ainda estão vulneráveis. Thanks, Brussels. Thanks so much. Bom, o que eu acho impressionante é, depois destes avisos todos e de saberem que nós temos uma dívida que equivale ao produto interno bruto do ano, ainda haja partidos na desbunda a prometerem mundos e fundos. Este é o problema depois dos governos minoritários. Mas enfim. Quantos minutos já vamos? 24. Eu tinha aqui uma. Ontem fiquei. Veja só as modas. A Europa, já lhe disse aqui ontem, está a discutir o regresso do serviço militar obrigatório. Regresso, regresso. Portugal também. Eu, se você tiver boxe, vá à boxe a ver o debate que eu vi ontem na CNN de Portugal entre os representantes dos vários partidos. Que é para você ver o desvario que vai por aí. É impressionante. Nós temos dificuldade em Portugal em discutir de forma racional certas coisas. Ontem vi ali gente que não percebia nada do assunto. Vi ali gente que estava preocupada com questões ideológicas e mais nada. E depois vi ali gente que só estava a falar de coisas que não interessavam, como não sei que aumento de despesa. Como se o regresso do serviço militar obrigatório fosse um problema de aumento de despesa. Assim não se fazem debates. Mas se você tiver boxe, vai lá ver. Já agora só mais um de pormenor, se irmos embora. Dr. Luís Montenegro parece que disse ontem, ou antes ontem, que vai alterar aqueles símbolos da República Portuguesa. Eu, quando aquilo aconteceu, que eu achei uma coisa deplorável, sinceramente, tirar o escudo e a esfera admirável da bandeira portuguesa ou dos símbolos da bandeira portuguesa, aquilo é um símbolo da Portugalidade, percebe? Depois há um artista, não sei como é que o tipo se chama, que sempre, que nunca gostou do hino nacional, por exemplo, que foi o autor daquela porcaria, não é? Eu na altura não tive tempo de falar disso aqui. Mas o Dr. Luís Montenegro tinha prometido na campanha eleitoral que ia acabar com aquilo. Eu achei fantástico. E a primeira, uma das primeiras promessas que ele vai cumprir parece que é mesmo acabar com aquela estupidez. Olha, sinceramente, façam lá regressar o escudo e a esfera armilar, ok? Isso não faz mal a ninguém. E pronto. Chegámos ao final do programa de hoje. 6.800 pessoas em direto. Quero agradecer. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que pensam, colocarem um gosto, fazerem partilha nas redes sociais e subscreverem o canal. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve mais lado nenhum. Tenham um santo dia. Ainda estamos em semana de Páscoa, não é? Tenham um santo dia. Vá ver o pé de meia. E eu voltarei às 17h30 de hoje com o Jorge Marrão, o Joaquim Guiar e o Carlos Albuquerque no Think Tank. Quanto a nós, mi, mabo, até amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado.